Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Setorista aqui na Jovem Pan, programa semanal que você acompanha todas as novidades dos clubes aqui de São Paulo, né? E o que está acontecendo, o que está rolando nos principais clubes, também a gente fala dos outros clubes aí pelo resto do Brasil, né? Mas no momento, o principal assunto, né, é a chegada do novo técnico de São Paulo. Quem será ele? Você já viu na tela, você que estava esperando o Papo de Setorista começar, estava empolgado com o início do Papo de Setorista, já viu lá a foto. Se você identificou, já sabe quem que é. Se não identificou, a gente vai dizer para você quem que será o novo técnico de São Paulo. Muito provavelmente faltam detalhes para a assinatura desse treinador com o São Paulo. Então você vai ficar sabendo de tudo. E aí as opiniões sobre o que pode ser o trabalho dele no Tricolor. Clima de mistério aqui, hein? Comigo, aqui no estúdio, está o Diogo Mesquita, setorista do Santos, mas também vai falar bastante do São Paulo Futebol Clube e agora uma pincelada do que está acontecendo lá no Peixe. Diogo!
Fala, Chacon, boa noite pro Kaique, boa noite também pro Pedro Marques, que está chegando daqui a pouquinho, e lógico, para o nosso ouvinte, para o nosso espectador aqui desse papo de setorista. O Santos jogou no final de semana, empatou com o Atlético Goianiense, com o resultado, o Peixe acaba ficando aí mais distante do G7, isso, classificação para a próxima Libertadores da América, mas o que deu o que falar no Peixe foi o pós-jogo. Técnico Cuca acabou na coletiva deixando claro sua insatisfação com o Santos. Possivelmente, Cuca, se muita coisa não mudar no Santos, Cuca deve sair do Peixe, não deve ser o técnico. Ele tem contrato até o dia 24, último dia do Campeonato Brasileiro, um dia antes, a véspera do final do Campeonato Brasileiro. Alguns técnicos aí estão sendo monitorados. O plano do Santos é já ter um treinador engatilhado caso Cuca realmente decida deixar o Santos.
Perfeitamente. Corinthians, nosso setorista do Corinthians, que é o Rafael Tebas, está de férias no lugar, está cobrindo com maestria. Kaique Silva, que está também aqui nos estúdios da Jovem Pan, Panflix. Kaique, um pouquinho do Corinthians, daqui a pouco a gente vai falar bastante do São Paulo Futebol Clube com o novo treinador.
Muito obrigado, Giovanni Chacon. Boa noite, tarde, barra noite para você, para o Diogo Mesquita, para o Pedro Marques, que vem daqui a pouco, e para todos os ouvintes internautas ligados no Papo de Setorista de hoje. O Corinthians, que treinou no final de semana, tem jogo importante na próxima quarta, confronto direto pelo G8, na briga pelo G8, contra o Atlético Paranaense em Itaquera. O Corinthians, que busca essa vaga, depois de flertar muito de perto com a zona do rebaixamento, agora tem um objetivo novo depois da chegada de Wagner Mancini. Ainda sem contar com Jemerson e Casares, dois jogadores constantemente presentes no time titular, o Corinthians vai para cima do Furacão na próxima quarta, Chacon.
Bacana, bacana. O Pedro Marques já está conectado? Ainda não, daqui a pouquinho ele chega para a gente falar bastante com ele também sobre o São Paulo, pegar uma pincelada do Palmeiras, que foi eliminado do Mundial de Clubes, foi eliminado pelo Tigres, enfim. Os rivais adoram quando um time cai na semifinal do Mundial, vai ter que disputar o terceiro lugar com o Al Ahly do Egito. Bom, vamos falar então do treinador do São Paulo, porque vocês já acompanharam aí na abertura, né, a foto dele, que é o argentino, treinador estrangeiro, argentino, ex-atacante de futebol, para quem assistia aquele futebol italiano de 2000 a 2006, 2007, o Diogo Mesquita é um grande fã do campeonato italiano dessa época,
esse,
né?
Esse fedia gol, esse.
Esse era um grande marcador. Hernán Crespo, que treinou a equipe do Defensa e Justiça pela última vez, se despediu já da equipe, a gente vai falar sobre tudo isso. Hernán Crespo é o grande favorito para assumir a equipe do São Paulo Futebol Clube, está muito próximo de uma definição. São Paulo já tinha até eu recebi a informação que São Paulo estava até pretendendo anunciar hoje, depois mudou os planos, está deixando até o final de semana, mas o Hernán Crespo é o grande favorito para assumir a equipe do São Paulo como novo treinador. E a gente vai falar muito sobre isso, né? Tiveram vários estrangeiros que foram aí entrevistados, né? Muitos portugueses, alguns uruguaios, alguns argentinos, espanhol teve no meio a sondagem. Mas o Hernán Crespo é que foi o escolhido, a informação é essa. Ainda não está assinado, Se tivesse assinado, já tinha até sido anunciado pelo São Paulo, mas ainda não está assinado, mas certamente, assim, 99,9% de chance de ser o Hernán Crespo. Apenas uma coisa muito, muito fora da curva tiraria o ex-atacante da equipe do São Paulo Futebol Clube. Eu queria começar perguntando sobre esse nome, Hernán Crespo. É o melhor? É um bom nome para o São Paulo Futebol Clube? O que, que vocês podem dizer sobre isso? Eu vou começar com o Diogo Mesquita, que acompanhou a carreira dele como jogador e agora pode acompanhar como treinador.
Olha, Chacon, até falando um pouquinho sobre a carreira dele como jogador, eu peguei uma entrevista recente dele, achei muito interessante ele falando um pouquinho dessa transição dele do trabalho de jogador para depois o trabalho de treinador. Ele falando um pouquinho também que como jogador, quando jogador, ele não tinha a mesma elasticidade de um Ibrahimovic, não tinha a mesma força física de um Adriano, e por isso ele tinha que se posicionar taticamente para se destacar. Então, desde muito cedo, o Crespo tem essa noção tática. No Defensa e Justiça, eu pude acompanhar principalmente agora a decisão. Confesso que não acompanhei a campanha do time argentino, que deu o título do Defensa e Justiça da Copa Sul-Americana. Eu não acompanhei o time por completo, mas a decisão eu assisti contra o Lanús e deu para reparar um futebol muito semelhante ao do Fernando Diniz nos 3-0. Os dois últimos gols do Defensa foram marcados em pressão na saída de bola do adversário. Então é um futebol que o São Paulo vem praticando em um momento com o Fernando Diniz. Então o lado positivo é esse, uma transição mais natural, uma transição mais híbrida do que vinha fazendo para o que deve promover agora o Hernán Crespo. Acho que pode ser uma boa escolha. Agora, caso se realmente se concretize essa decisão, aí vai depender totalmente da diretoria do São Paulo para dar certo ou não. Eles vão ter que daí dar tempo e também autonomia para o Crespo, mas é um bom nome, principalmente pela semelhança com o que o São Paulo já vinha fazendo com o Fernando Diniz.
Bom, o Hernán Crespo é um nome diferente, né? Eu acho que talvez seja o menos maduro, digamos assim, dos nomes que o São Paulo tinha cogitado, né? O São Paulo tinha alguns nomes, pois é, assim, até estranho que você tenha escolhido o Hernán Crespo, né? Porque tinham nomes até mais vitoriosos, né? O próprio Vítor Pereira, o próprio Bruno Lage, que ganhou o campeonato português, o André Villas Boas nem se fala, tinham outros, né? Tinham outros. Enfim, mas o Hernán Crespo aí, um nome interessante para o São Paulo. Tem essa questão da proximidade com o trabalho de Fernando Diniz, é verdade, mas é uma grande incógnita, né, Kaique Silva?
É uma grande incógnita, Chacon, e o detalhe é que eu tava lendo alguns comentários do torcedor São Paulino na internet, e o torcedor São Paulino falando da idade. O Crespo tem pouca idade, 42 anos, se eu não estiver enganado, e aí o torcedor São Paulino falando que ele poderia chegar, inclusive, para poder vestir a camisa e jogar. Fazer o que fez o Romário um tempo, né? Onde ele era treinador e também jogava.
E ele tá no shape ainda, hein?
Tá no shape. O Crespo se cuida, um treinador tá se cuida, tem uma aparência boa, né? Falando de futebol, a gente sabe que ele sempre teve muito. Agora, como treinador, seguindo um pouco a linha do que o Diogo disse, acompanhei pouco o trabalho dele. Pesquisei sobre, é uma linha que vai muito de encontro com o que o São Paulo pensa recentemente, aquela saída de bola do Fernando Diniz, um time ofensivo. É um cara que gosta de trabalhar com a base, e se tem uma coisa que pode gerar bons frutos para o São Paulo, e mostrou isso, o São Paulo mostra isso nas últimas temporadas, é a base. Os garotos de Cotia são grande herança do São Paulo, tanto financeiramente, rendendo boas vendas, excelentes vendas. São Paulo é um clube exportador muito grande e também em qualidade técnica. Tem jogadores como o Igor Gomes, o próprio Brenner, que demorou um pouco para amadurecer e se tornar o que é hoje, né? O que mostrou nessa última temporada, mas a base de São Paulo sempre traz bons frutos. A categoria de base sempre chega muito bem nos campeonatos ali daquela faixa etária. O São Paulo sempre está nas cabeças brigando por título nas suas categorias de base. Pode trazer jogadores importantes com a chegada do Crespo, que gosta de trabalhar com a garotada.
Então, mas esse trabalhar com a garotada também vai ter que ter muito do encaixe da filosofia que o Crespo propõe no jogo, se a garotada já tem isso também na base. Eu acho que é um processo que você não pode só utilizar o tipo de jogo que você quer implantar no seu técnico principal, no técnico do time principal, se você não implantar isso também na base, né, pessoal?
Acho que, olha, pelo que eu tava vendo também dessa nova diretoria do São Paulo, parece que existe um plano de ter essa... uma unidade de estilo de jogo desde as categorias de base mais novas do São Paulo, isso para que a transição, para que a promoção dos jogadores aconteça justamente dessa forma que você está falando, de uma forma mais natural. Só que o que é importante também para que esse trabalho seja ainda mais eficiente é que essa nova pessoa, independente de quem seja, ela participe desse processo também e que esse processo não seja cortado. O que falta no São Paulo, que é um dos grandes problemas onde o São Paulo vem pecado e vem sofrendo ao longo dos últimos anos, é a falta de transição, a falta de continuidade. São Paulo pode trocar de nome, mas o trabalho precisa ser contínuo, o trabalho não pode ser interrompido. E digo com certeza absoluta que se o São Paulo adotar esse tipo de postura a partir de agora, os resultados vão voltar a aparecer. Se não a curto prazo, a um médio prazo, o São Paulo vai voltar a ter resultados desde que comece um trabalho e não encerre ele quando o nome sair imediatamente.
É, e você, Kaique, o que você pensa disso?
Se tratando do Crespo, né, Chacon, você citou um ponto interessante, não é apenas trabalhar com a garotada, né? Precisam os jogadores estarem adaptados ao estilo de jogo, à proposta de jogo que o treinador chega, não é simplesmente colocar o jogador para jogar. A gente sabe que o garoto que vem da base, ele precisa de um amadurecimento, ele precisa entender a proposta de jogo e se adequar e se encaixar nisso. Mas acho que... principalmente pelo tempo que o São Paulo deu, até achei um tempo longo pelas crises que o Fernando Diniz passou nos últimos tempos, achei que ele pudesse ser mandado embora antes do que foi. Então a gente percebe que o São Paulo teve uma continuidade de trabalho até onde viu que não dava mais. Provavelmente, muito provavelmente, a gente não sabe a parte interna tão a fundo, talvez você saiba muito melhor, talvez não. Com certeza você, né, Chacon, sabe muito melhor do que a gente por viver o dia a dia do clube. Provavelmente o São Paulo tenha uma linha de trabalho que começa desde a base, com seus goleiros treinando a saída com os pés, a zaga saindo com aquele toque curto, aquela saída de jogo, construindo a jogada de trás para frente desde o começo, né? Desde a sua zaga até o meio de campo e o ataque passando fase por fase com posse de bola, com trabalho de transição, de jogadas. Então a categoria de base, se tiver alinhada com aquela proposta que o novo treinador chega querendo trazer, tem tudo para dar certo. Resta essa dúvida do que você citou e levou como questionamento, né, Chacon?
É, isso vai continuar existindo, né? Eu, quando o Pedro estiver conosco, eu vou fazer essas perguntas de novo para ele também. Mas é complicado você apostar, porque eu vejo assim, o Crespo, e isso não é uma crítica, não é uma crítica, nem ao São Paulo, nem ao próprio Crespo, mas eu vejo mais como uma aposta no momento que não pode ficar apostando. Acho que você tem que trazer alguém que tem um sistema de jogo parecido com o Fernando Diniz, você não pode jogar tudo pra cima, porque se você traz, por exemplo, eu ouvi até alguns nomes assim, do cenário nacional, né? Porque não precisa de um cara que chegue no vestiário e dê porrada, sabe? Que quebre prancheta, que chegue e coloca o jogador na parede, trazer o Filipão, trazer o Luxemburgo. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar, beleza, trabalho do Diniz de um ano e pouco, você vai pegar, amassar e jogar no lixo.
Como o próprio São Paulo fez numa época com Osório. Sim. Bauza, né?
Não, Osório Bauza, aí
totalmente
depois...
totalmente oposto.
Aí depois trouxe, depois teve o Aguirre, teve Dorival, aí depois o Aguirre, e depois o Aguirre veio o Cuca... e depois o Diniz. Não tem nada a ver um com o outro.
É claramente uma falta do que, de certeza no que você quer pro seu time, que trabalho, que time você quer montar. Acho que esse é o grande problema, essa continuidade, essa quebra de continuidade é o que vem prejudicando mais o São Paulo, e os jogadores que estão ali acabam ficando sem saber o que tem que fazer, qual que é a forma, qual que é a cara e qual que é o corpo que o time precisa tomar.
É, você não tem padrão, você fica sem padrão o negócio, fica... Ah, coloca alguém aí pra treinar, é porque... vamos dar algum nome aqui que tem aqui disponível e vamos ver no que dá.
É porque, Chacon, muito mais, pelo que aparenta a diretoria do São Paulo, muito mais do que a forma que vai jogar, muito mais do que somente analisar a parte técnica, a proposta e o que o treinador pode trazer, o que aparenta é que a diretoria do São Paulo tem buscado nos últimos tempos um escudo para o trabalho pífio que ela faz. Completamente um...
Ah, sim, do Rogério Ceni foi o principal.
Um cara que seja um escudo, um cara que blinde a diretoria.
O Rogério Ceni foi o principal.
Que a culpa seja toda colocada em cima
do treinador.
Desvia
atenção, né? É o famoso boi de
chamariz, chamariz.
Com certeza. Vira um bode expiatório o treinador, e aí a diretoria acaba saindo como a coitadinha da história. Quando, na verdade, a gente sabe que todo o problema estrutural de São Paulo nos últimos anos é culpa, sim, da sua diretoria.
É.
E aí eu queria levantar mais uma coisinha,
manda,
sobre
manda.
O nome do Hernan Crespo. É que a gente até no último programa falou bastante sobre a possibilidade de o vestiário estar rachado, também de Diniz ter sido aí também um pouco vítima dos seus jogadores. Aquele vestiário rachado, que é uma coisa normal no futebol, acontece, não deveria, mas acontece. E o Hernan Crespo é ainda mais inexperiente do que o Fernando Diniz, começa a sua carreira agora. Acho que para um técnico sem muitos anos ali de vivência, esse pode ser um grande problema, ele já entrar num time todo rachado ali dentro do vestiário.
É, tá aí a imagem para quem tá, pra todo mundo tá acompanhando aí, tem a imagem graças por todo, Hernan. É um post aí do Defensa e Justiça que fez da saída do Hernan Crespo, né, que já comunicou a saída dele, foi campeão da Copa Sul-Americana 2020, né, realizada em 2021, a final que aconteceu lá em Córdoba, e que o Defensa e Justiça foi campeão. Então, já comunicou, já tá a saída, né, e aí tem um monte de notícia, e eu não, longe disso, pelo amor de Deus, eu não deslegitimo nenhuma notícia e nenhuma informação de nenhum repórter, forma alguma. Eu tenho as minhas, outros têm outros, o Diogo tem as dele, o Kaique tem as dele, tá tudo certo, né? E sobre o São Paulo, diferente de alguns outros colegas e de acordo com outros colegas, né? Vai muito... O São Paulo esteve próximo do Crespo, aí a conversa esfriou em um determinado momento pelo seguinte: o Crespo tinha proposta da seleção chilena. Né, ele poderia ser o treinador da seleção chilena. Eu acho, e aí, longe de desmerecer o São Paulo, mas uma projeção de algum treinador que queira voltar para o cenário do futebol europeu, às vezes você pega uma seleção, faz um trabalho legal numa Copa América, isso pode te dar uma projeção interessante, né? E aí ele optou pelo... Vem a informação que eu recebi é que ele voltou a optar pelo São Paulo. O São Paulo tem uma pressa em acertar as coisas, deve... entre amanhã e quarta, finalizar esse processo de papelada e até o final de semana anunciar um novo técnico, e muito provavelmente tudo isso com o Crespo, né? Então, é isso. É uma grande bagunça, né? Esse período de negociação com o técnico, ainda mais quando é um técnico que às vezes ninguém esperava, o pessoal mais focava nos portugueses, né? Tava falando os portugueses, até tinha português na última rodada, assim, do São Paulo, e o Crespo vai ficando com essa vaga. Fala, Diogo.
Olha, Chacon, eu como cubro o dia-a-dia do Santos, o Crespo foi um nome ventilado também lá no Santos. É lógico que agora a prioridade do Peixe é a permanência do técnico Cuca, mas parece uma tarefa muito difícil. E o Crespo também teve o seu nome ali sondado na diretoria do Santos. Parece que hoje... realmente o Morumbi deve ser o caminho dele, por isso o Crespo fica um pouco mais distante, mas não é só o São Paulo que tem mirado o Crespo, não. Acho que após essa vitória, esse sucesso com o Modesto Defensa e Justiça na Sul-Americana, o nome dele acabou ganhando força aí. Acho que se o São Paulo não correr, é capaz que perca aí esse promissor treinador.
Você acha que é promissor também, Kaique? Na sequência eu vou chamar o Pedro Marques, que está conectado com a gente também. Fala, Kaique.
Acho um técnico promissor, acho que tem uma proposta de jogo minimamente interessante. Muita gente disse hoje, que hoje eu li alguns comentários da torcida de São Paulo para poder saber a reação em cima do nome que a diretoria está trabalhando para poder trazer. Porque a torcida de São Paulo ultimamente tem pegado bastante no pé da diretoria para saber se há aprovação ou não do nome do Crespo.
Sim.
Alguns torcedores diziam que...
É gringo vice... a torcida já, gostei, né? Agora essa é a moda.
Eu li um comentário interessante, Diogo e Chacon, que o vice do Diniz com o Audax valia mais do que a Sul-Americana do Crespo com o Defensa e Justiça. E eu discordo totalmente.
Não, pelo amor de Deus.
Discordo totalmente. O treinador que chega com o título na bagagem, ele chega credenciado a novos títulos, a novas conquistas. Ele chega...
Isso eu não acredito muito, não.
Não necessariamente vai fazer um excelente trabalho, mas ajuda, ele tem um currículo melhor do que o Fernando Diniz. Não.
Eu vou aproveitar então e encaixar já o Pedro Marques nessa história, porque o Pedro Marques é o nosso setorista do Palmeiras, e o técnico do Palmeiras até recentemente não tinha nenhum título, né, Pedro Marques? E olha só o sucesso que é Abel Ferreira. Ah, caiu na semifinal do Mundial, mas o trabalho do Abel Ferreira é muito mais positivo. Eu não vou nessa linha de precisa ter título pra treinar time grande aqui no Brasil. E você, Pedro?
Eu também não. Giovanni Chacon, Kaique Silva, Diogo Mesquita, prazer demais poder conversar com vocês e também com o amigo aqui da Jovem Pan. Já falei isso aqui mais de uma vez. Hoje, no futebol brasileiro, não é necessário bagagem, ter títulos para poder conquistar alguma coisa ou realizar um bom trabalho. O Abel Ferreira é prova disso, e você pega outros técnicos estrangeiros que chegam ao futebol brasileiro e em pouquíssimo tempo mudam a forma de jogar, como foi o Jorge Jesus. Esse já era um cara mais consagrado fora do país, é claro, mas eles trazem ideias novas, né? Futebol novo, algo mais moderno em relação ao futebol que a gente não vê aqui no Brasil. Temos técnicos muito acomodados, isso sim, e que isso acaba prejudicando as equipes do futebol brasileiro. Por isso que a gente vê um Tigre chegar numa final de Mundial de Clubes e, entre outras equipes, sendo surpreendidas aí por mexicanos, equipes aqui de fora desse nosso círculo, né, que a gente sempre coloca o futebol sul-americano como... tenta equiparar, né, o futebol sul-americano com o europeu, mas a briga é muito distante, é muito longe, né? Você vê o Jorge Jesus, terceiro escalão da Europa, chegou aqui no Brasil, já ganhou a Copa Libertadores. O Abel Ferreira só dirigiu times medianos na sua carreira, como o Braga de Portugal, depois o PAOK da Grécia. O primeiro desafio dele num time gigante mesmo foi lá, ganhou a Copa Libertadores. Ele que tem aí aproximadamente 5 anos como técnico, né? Então eu acho que isso de título hoje, aqui no nosso futebol, não tá com nada. E sim ideias, um estilo de jogo diferente, moderno, atualizado com aquilo que o futebol moderno pede. Isso sim é o que os clubes deveriam priorizar na hora de escolher um técnico, e é o que São Paulo parece estar fazendo com o Hernan Crespo.
E aí eu vou na sua linha, viu, Pedro Marques? Eu acho que assim, você não... vai ser o primeiro trabalho de um time mais expressivo também do próprio Hernan Crespo, se for assumir o São Paulo. Vai ter uma baita responsabilidade, uma dificuldade financeira que o Abel Ferreira não vai passar no Palmeiras. O São Paulo passa uma grande dificuldade financeira. Vai ter algumas restrições para poder contratar jogador A ou jogador B, porque não tem essa grana, né? Então, mas vai ser o primeiro trabalho do Hernan Crespo, é uma prova de fogo para ele como técnico, né? Ele teve outros trabalhos lá no futebol europeu, lá na Itália, mas não foi bem também, e daqui a pouquinho a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Vou aproveitar para pedir para que você deixe o seu like na transmissão, compartilhe com o pessoal aí, tá certo? Toda segunda-feira o Papo do Setorista tá aqui com vocês, e aí vocês podem se informar mais sobre o seu time do coração, ou também o time... Aqui, você que é do outro lado do Brasil, lá de, sei lá, do Amazonas, quer saber sobre o futebol paulista ou sobre o futebol em geral, fique aqui no Papo de Setores, deixe seu like, compartilhe com a galera e comente também. Eu vou só ler 2 comentários, já vou passar pro Kaique, que quer falar aqui um pouquinho. O Rafael Bruno aqui participando, ele que é torcedor do Atlético Mineiro aqui com a gente, falando que o Atlético vai ser campeão brasileiro. Valeu, Rafael Bruno, participando aqui. O Rodrigo Luiz falando... também participando aqui. O Jorge Veloso, que é torcedor do Flamengo, também acompanhando. Obrigado pela audiência, a torcida também do Flamengo que acompanha, das notícias dos rivais paulistas, né? O Anselmo Schmidt fala, o Abel Ferreira é muito melhor que o Jorge Jesus. Aí tá uma rivalidade, hein? Kaique Silva, diga aí.
É só pra poder complementar, Chacon, talvez eu não tenha me feito entender, eu posso ter falado de uma forma que eu fiz entender uma outra coisa diferente do que eu quis passar a mensagem de fato. Não necessariamente o treinador precisa chegar na bagagem com o título, mas pro torcedor, um treinador que já chega com o título traz mais confiança. Com certeza o treinador de São Paulo vai estar mais confiante com o trabalho do Crespo por ele ter um título na carreira. Ainda mais sendo um título recente. O São Paulo, que vem de uma escassez de títulos de muito tempo, isso pode trazer mais confiança. Isso não significa que um treinador como o Diniz, por exemplo, não possa mostrar que é melhor que o Crespo. Com certeza acho que pode. Eu gosto muito também da filosofia dos treinadores estrangeiros que chegam aqui e mudam totalmente o que a gente estava vendo antes. O Pedro deu um exemplo do Abel Ferreira. Quando ele chegou, parecia que o Palmeiras era um time totalmente diferente do que foi visto com o Vanderlei Luxemburgo. Um cara estudioso, um
não
cara
que... Não podemos esquecer do Cebola aí no meio desse caminho,
com
né?
Com certeza. Com certeza, apesar de poucos jogos, mas a mudança de postura também foi notória. Mas o Abel Ferreira mostrou que é um cara estudioso, é um cara que dedica os seus minutos raros, seja em uma viagem, no saguão de um hotel, no saguão do aeroporto, dentro do avião... A gente já viu diversas imagens dele estudando o futebol, então a gente espera que o Crespo chegue no São Paulo, se de fato concretizar a transação dele, ele chegue no São Paulo trazendo uma filosofia nova, trazendo novidades, trazendo muita vontade também de trabalhar. Eu li dois comentários aqui na nossa live, Chacon, e um dizia que, questionando o que vai acontecer com os treinadores brasileiros, e o outro respondendo, eles vão precisar se renovar. Com a chegada de estrangeiros que façam bons trabalhos, é lógico que os treinadores brasileiros vão sentir que ali está acontecendo alguma coisa errada com os treinadores daqui. Vão precisar se renovar, vão precisar estudar e vão precisar entender novamente onde foi que eles pararam no tempo. Porque hoje parece que os treinadores brasileiros pararam de fato no tempo.
Você concorda com isso, Diogo Mesquita?
Eu acho que é difícil você generalizar os treinadores brasileiros, mas acho que existe sim uma geração, uma coisa que formou muito do que a gente conhece como futebol, mas que isso realmente ficou no passado. Hoje em dia a história é outra, a história é diferente, mas o que eu espero mais do Hernan Crespo chegando aqui, que é o que vocês tinham falado também, ainda para um treinador, ainda é um garoto, tá começando. Eu espero que, assim como São Paulo pesquisou o treinador também tenha pesquisado o clube, o momento atual do clube, a diretoria do clube, e saiba onde ele está entrando. A conversa que precisa acontecer antes do treinador assumir, caso ele assuma, tem que ser franca, e o Crespo tem que falar o que pretende pro São Paulo, e o São Paulo aí sim aceita ou não, porque não adianta um treinador chegar com a sua filosofia e não conseguir implementar em um clube como São Paulo, que não seria a primeira vez que isso acontece no São Paulo.
Diga, Pedro, eu vi que você fez um barulho por aí, quer falar alguma coisa, Pedro?
O barulho foi eu que fiz mesmo, deixa eu falar. Em relação ao Hernan Crespo, São Paulo, toda essa negociação, eu até acompanhei você trazendo aqui no Camisa 10, na programação da Jovem Pan, mais informações sobre essa procura do São Paulo por um novo técnico, e você dizia de forma repetida, né? O São Paulo está economizando na escolha por um técnico. São Paulo quer algo que encaixe no planejamento, na parte financeira, e eu acho que isso está errado, é um pensamento errado. São Paulo não pode economizar na hora de contratar um técnico. Nenhum clube gigante, seja aqui no futebol brasileiro ou fora, pode querer economizar na hora de escolher um treinador. Pelo amor de Deus, sabe? Você pega, você está ali avaliando os currículos, aí você pega um técnico que é vitorioso, que você quer ver no seu time implementando a filosofia dele, aí você para, olha o salário e fala, não, eu não vou pegar esse aqui não, vou pegar um mais baratinho aqui no mercado e tal. Não é assim que funciona, porque o técnico, ele traz retorno para o seu time. Se você traz alguém vencedor que vai te dar títulos, consequentemente ele vai te dar retorno financeiro. Então eu não vejo problema de você pagar R$1 milhão para um técnico. Eu não vejo problema nisso. O São Paulo paga até mais para alguns jogadores desse elenco. Quanto que ganha o Daniel Alves? Entendeu? É, e agora, quando vai escolher um técnico, quer colocar tudo na ponta do lápis e tal. Então, por isso, eu acho errado. Não gostei de ver essa cautela toda do São Paulo no quesito financeiro para querer trazer um técnico. Acho que isso está errado.
Mas acho que em algum momento aí não foi exatamente aí da forma que você colocou. Ah, não, vou pegar um técnico baratinho aí. Acho que existe um clube que quer se organizar, ele precisa de planejamento. O São Paulo tem um planejamento novo que cabe no orçamento do clube, cabe no orçamento da temporada do clube, e o Crespo está dentro desse orçamento. Acho que não é uma opção meramente financeira. O São Paulo almeja alguma coisa nessa temporada e almeja mudança também. Acho que o Crespo passa por essa mudança.
O São Paulo queria o Andrés Villas-Boas, né? Mas descartou porque ele recebe algo aproximadamente ali na casa dos R$3 milhões, coisa do tipo. Então, assim, o São Paulo queria o Villas-Boas. Aí não,
600 caro. Mil euros por mês.
São Paulo queria o Guardiola também.
Mas não dá.
Então... Não, tudo bem, mas o Guardiola, você querer colocar o Guardiola aqui é apelação, né? Porque não tem como. Mas o Andrés Villas-Boas, por exemplo, é um cara, de fato, você pagar 3 milhões já é uma quantia considerável para o futebol brasileiro, nenhum jogador recebe isso, mas R$1 milhão, por exemplo. O Daniel Alves, eu não tenho essa informação, mas tem muita gente que coloca aí nos bastidores que recebe mais do que R$1 milhão, né? Então, assim, por que não trazer um técnico com esse valor, com essa quantia, enfim, não vejo problema, se o São Paulo já paga isso para alguém do elenco.
Não, ninguém vai pagar um salário assim nesse nível de 3 milhões, né? O Daniel Alves mal e mal recebe, e quando recebe é 1,5 milhão, né? Então tem aí um valor muito alto já o Daniel Alves, o Hernani está nessa faixa, 1,1 milhão. Então, não dá pra você sonhar com esses técnicos.
O Daniel Alves também, quando chegou, tinha um plano de contar com alguns parceiros que acabaram não chegando. Então,
imagina você treinador mandar mais uma dessa. Sim. Ah, nossa, eu tô trazendo um baita treinador. Nenhum investidor vai chegar. Não, pode deixar. Eu pago 1,5 milhão. Eu pago 2 milhões desse teu novo treinador e você paga 1 milhão. Não existe isso.
Já contei muita gente perguntando no nosso chat sobre o salário do Crespo, né?
Isso é uma grande dúvida.
É uma grande dúvida. Eu li uma publicação um pouco mais cedo que o entrave para poder fechar, para poder anunciar, é que ele gostaria de ganhar 1 milhão.
Ah, então, essa matéria, se não me engano, do pessoal do Globo Esporte.
Isso mesmo.
Falava que ele pediu 1 milhão para o Santos. Só que aí tem duas coisas, e aí é uma avaliação minha. Eu não tenho essa informação, mas é uma opinião, uma avaliação. É o seguinte, 1 milhão de reais para ele e a comissão, né? Por que que ele pode ter dito isso para o Santos? Das duas, uma. Ele não tinha interesse no Santos, e aí fez o quê? Jogou o preço lá em cima para eles recusarem e ele tocar a vida dele. Só para ele nem responder, entendeu?
Claramente não leu nada a respeito do que está se passando no Santos.
E talvez até saiba, exatamente, ele jogou o preço lá em cima para falar. Aí eles vão recusar e pelo menos eu não passo como... Ah, o cara rejeitou o Santos, foi soberbo, nada disso.
Até mesmo pelo conhecimento da situação financeira do Santos,
então,
né?
Das duas, uma. Ou isso, ou ele jogou 1 milhão lá no preço e... Tava assim, será? Se eles aceitarem 1 milhão, eu fico ganhando 1 milhão e treino o Santos. Não tem problema nenhum. Entendeu? Então, das duas, uma. Eu não acredito que ele vá pedir 1 milhão pro São Paulo. Porque a realidade do São Paulo não é de pagar 1 milhão de reais para nenhum treinador. Se fosse pagar 1 milhão de reais para algum treinador, traria Vitor Pereira, traria o Bruno Lage, traria o Poyet, faria um milagre para tentar trazer o Ramires, faria qualquer coisa para trazer outro. Porque o Crespo, quando começou a especulação, ele não era a grande opção de São Paulo. Ele era uma das várias opções. Ponto. Ele não era a principal. Não vai cometer... E a primeira conversa que eu tive com o dirigente do São Paulo, quando começaram as especulações, lá na terça-feira passada, foi a seguinte a resposta. Curta, grossa, mas com classe. Não faremos loucuras por nenhum treinador. Se não vai fazer loucura com nenhum treinador, eu não posso acreditar que o treinador vai receber 1 milhão de reais. Entendeu? Porque se for para receber 1 milhão de reais, tem treinador aqui no Brasil que recebe...
O Fernando Diniz estava ganhando quanto?
Ele e a comissão, pouco mais de R$500.000, mas com toda a comissão inclusa. Você vai dobrar esse salário, você tem que pensar que você está trazendo o Renato Gaúcho, que é um cara que é consolidado aqui no Brasil, multicampeão, tá? Um trilhão de anos lá no Grêmio. Você tem que pensar nesse cara, não num cara que é tido como uma aposta. Isso não é uma crítica ao Crespo. Não é uma crítica a ninguém, eu só não acredito que seja esse valor por conta desses fatores. Não bate. É simples, é uma conta simples. Acho que
a busca por um treinador aí em começo de carreira e com ideias novas, eu acho que é justamente para fugir desse tipo de enrascada. Um treinador mais consolidado, logicamente, iria cobrar um salário maior. Eu acho que a aposta no Crespo vai ser... O São Paulo espera que ele faça justamente o que fez no Defensa e Justiça, que comece de baixo, usando jogadores da casa, contratando também jogadores baratos. Ele tem um bom conhecimento do futebol sul-americano, poderia indicar aí jogadores, até porque não trazer nomes desse time do Defensa, que acabou
pode
sendo
pintar,
campeão.
Pode pintar.
O time campeão com jogadores novos. O São Paulo acho que tenta se renovar desde do treinador até toda a estrutura
tudo,
do clube.
Tudo.
Essa é a decisão pelo Hernán Crespo.
Agora, uma coisa é fato. Só antes, o Kaique, aí eu quero ressaltar que eu tenho a ligeira impressão que eu vou ver isso. É um dos temas aqui que o nosso Guilherme Silva separou, e eu concordo totalmente com esse tema. Eu acredito muito que o Crespo, chegando ao São Paulo, ele vai ter o mesmo tratamento do Diniz quando chegou ao São Paulo. Como incompetente. Ah, precisa ter título, não sei o quê. Vai começar, já vai chegar sendo questionado. E é por isso que eu falo, não dá pra gente questionar se o cara nem chegou ainda.
Olha,
eu vi muita parte da torcida já metendo pau.
Chacon.
Ah, porque é o Diniz argentino. Qual que é o problema? O problema, eu acho que do Diniz é um trabalho que não bateu em resultado, bateu em melhora em muita coisa, tá? O São Paulo bateu mais de 100 gols nessa temporada, marcou mais de 100 gols nessa temporada, sendo que em 2019, com o Cuca, que é um bom técnico, chegou à final de Libertadores, São Paulo teve o pior ataque da história, com o Cuca, que foi um trio de técnicos, né? Teve em 2019 Jardine, teve Cuca e teve depois o Diniz. O São Paulo teve o pior ataque da história. Nessa temporada que tá terminando, de 2020, São Paulo bateu mais de 100 gols. Então, teve melhoras. O que precisa é parar de ser teimoso algumas vezes, o jogador, o treinador. E no caso Crespo, que eu já ouvi de algumas pessoas que cobrem aí futebol argentino, é que é um cara que se adapta ao adversário. Talvez seja isso que o Diniz não tenha encontrado, essa variação tática nele mesmo, no time.
Flexibilidade.
Enfim, essa flexibilidade. Né? Fala, Kaique.
Não, só para poder finalizar o raciocínio sobre salários, né? Analisando de uma forma mais simplista, não sei o que vocês pensam, se é uma grande loucura, mas o São Paulo tem internamente hoje um Muricy Ramalho cuidando da parte da direção.
Sim.
A gente sabe que ele tem uma cláusula no contrato que o protege, entre aspas, de ser treinador do São Paulo. Mas assim, se você for analisar, o torcedor São Paulino com certeza vai pensar dessa forma, porque tem um carinho muito grande pelo Muricy.
Certo.
Se o São Paulo consultar treinadores e só forem salários acima de R$1 milhão com a crise financeira que tá,
não.
Poderia pensar em uma solução caseira. Ou é algo fora.
Não, pelo amor de Deus.
Ou é algo totalmente fora.
Pelo amor de Deus, Muricy infarta ali no
com certeza,
gramado.
Analisando
não
pela
pode.
Forma da saúde do Muricy, a prevenção dele.
Falo nisso brincando, tá, gente? Mas não,
com certeza
não é exatamente...
o Muricy Ramalho voltou pro São Paulo em uma outra função, para poder ter uma vida mais tranquila.
Pegar mais leve,
uma saúde
óbvio.
Mental,
ter uma vida, né?
Uma saúde mental, né? Mas se você for analisar, com certeza muitos
torcedores... Seria um baita nome. Seria um baita nome.
Muitos torcedores de São Paulo gostariam.
Não, e seria um baita nome se não tivesse esse empecilho da questão de saúde. Perfeito. Mas existe. Então, ele já está colaborando, Muricy, colaborando bastante... Nessa parte de transição entre a diretoria...
Muricy já se aposentou da função de treinador.
E tá exercendo uma parte de diretoria, fazendo um elo de ligação à comissão técnica e jogadores. Perfeito, eu acho que é um baita posto pro Muricy. Se colocar ele na beira do campo, vai colocar a saúde dele em risco.
É que quando o Muricy chegou, muita gente questionou, mais ou menos, que o Muricy pudesse fazer aquela função do Mancini, que aí disseram, a diretoria disse que o Mancini não seria treinador, que ele tinha uma função muito bem ali colocada do que de fato ele era, e ele acabou sendo uma sombra pro Cuca, né? Acabou sendo uma sombra pro Cuca e depois ele acabou assumindo. Então muita gente ficou na expectativa para que isso pudesse acontecer, porque a torcida de São Paulo vinha na bronca com o Fernando Diniz há um certo tempo, né, Chacon?
O Muricy colocou até em contrato que ele não pode ser treinador, né?
É, isso é ótimo. Tem que deixar isso mesmo, porque é melhor preservar a saúde acima de tudo. Eu vou perguntar agora direto pro Pedro Marques. O que você acha do seu sentimento aí sobre o Crespo? Ele vai dar uma preferência logo de cara para os mais experientes ou vai com a molecada da base, hein, Pedro?
Olha, Chacon, pelo que eu estudei e tenho de informação do Hernán Crespo, não conheço muito, né? Confesso até para você que não acompanho o futebol argentino no dia a dia, tal, mas é um técnico jovem, 45 anos de idade, gosta de usar formações aí um pouco diferentes aqui para o nosso futebol brasileiro, sempre com três zagueiros, 3-1-4-2, né? Formações que ele costumou a usar lá no Defensa e Justiça. E em relação ao Crespo, eu acho que ele vai investir mais nas categorias de base. A gente pega essa safra nova do futebol argentino, esses técnicos mais jovens, o próprio Gabriel Reis, que chegou a ser cogitado no Palmeiras, é um técnico que gosta de trabalhar as categorias de base para poder não só dar retorno técnico, e também, mas retorno financeiro às equipes por onde passa. Realizou um belo trabalho na equipe do Vélez Sarsfield e agora com o Hernán Crespo não foi diferente, vários jogadores jovens nesse time do Defensa e Justiça. Eu acho que ele vai aproveitar demais Cotia. Fico curioso para saber a forma como é que ele vai trabalhar, se vai querer acompanhar um pouquinho de perto o trabalho que é feito nas categorias de base, né? Explorar, né, essa grande mina de ouro que São Paulo tem. E é muito interessante, eu fico curioso para saber mesmo o que vai acontecer com o Hernán Crespo no São Paulo Futebol Clube.
O André III pegou no pé ali de um negócio que eu falei aqui no chat. Inclusive, deixe seu like, viu? Você que está acompanhando, deixe seu like, compartilhe com a galera. Ele pegou no pé no seguinte, ó, o André III, olha. Elo de ligação é um pleonasmo vicioso, todo elo é de ligação, menos no São Paulo. Por isso ele reforçou. Então ele pegou no pé pra dar aquela puxada de orelha no pleonasmo. É verdade, elo já é de ligação. Então o elo entre a diretoria e a comissão técnica e os jogadores. Obrigado pela participação, André. Um abração. Eu sei que foi na brincadeira também. Tá tudo certo aí, tamo junto. Deixe seu like, você, André. Você que está acompanhando o Papo de Setorista. Deixe seu like, compartilhe com a galera a transmissão. Agora, meus caros Diogo Mesquita e Kaique Silva. São Paulo vai precisar dar uma reformulada também no elenco, com toda a dificuldade financeira que tem. O Hernán Crespo, do que eu consegui ver alguns vídeos, né, de tática, como é que joga o time do Hernán Crespo, ele precisa de jogadores de velocidade. E o São Paulo não tem esse jogador. Tem dois jogadores de velocidade. Os dois são muito pouco usados. Paulinho e o Rojas. São dois jogadores. E o Rojas é uma grande incógnita, porque ele ficou 2 anos parado. Eu não acho que ele vai ter o desempenho que ele teve anteriormente. Vai ter que ir buscar um jogador de velocidade. Na base, eu confesso que eu não tenho tanta informação de característica dos jogadores. Imaginando que não tenha esse jogador na base. Se tiver na base, não pode jogar ele já para ser o titular. Quem é que vai? Quem é que vai atrás de quem com essa grana mais reduzida?
Grana reduzida, talvez uma oportunidade de negócio que é totalmente incógnita.
Não, e oportunidade de negócio, sim, sai cada negócio, né? É aquela oportunidade que não é tão oportunidade assim, né?
É exatamente um nome, uma oportunidade de negócio que não é nem tão oportunidade assim, porque pelo que mostrou nesse time que tá jogando agora, eu tô até segurando o nome, que é o torcedor de São Paulo.
Alguns
vão pegar no meu pé.
Termina com ão?
Não. Michael, tá. Michael do Flamengo.
Acho ele ruim, cara.
Michael,
eu acho ele bom.
É um cara que tá no banco de reservas.
Fez excelente brasileiro pelo Goiás, né? No
sim, eu acho ele bom.
Mas aí ele entra naquela tecla que muita gente bate, que é um jogador de time pequeno, um jogador time de médio. Time que sente a camisa.
O Goiás vai pegar no teu pé, cara.
Não, eu não tô dizendo a minha opinião.
Tô dizendo
a opinião do torcedor.
Do torcedor.
É, a opinião do torcedor. Pode ser taxado como um um jogador de time pequeno.
Mas talvez também o Flamengo, a gente sabe que hoje é um elenco totalmente estelar, né? E talvez ali ele se sentiu pressionado e também teve poucas oportunidades. No São Paulo, até pela escassez desse tipo de jogador, talvez ele tenha uma continuidade maior e aí, por que não, acabe dando certo.
E surgiu nas últimas horas a informação de que o Corinthians tem o interesse no Pedro Rocha, um outro jogador também que atua pelas beiradas, que poderia ser uma oportunidade de negócio, mas é muito complicado, Chacon. Se o São Paulo não tiver bala para investir, como não tem, e se não tiver um jogador na sua categoria de base, trazer alguém de Cotia para poder ajudar um jogador de velocidade, tem pouquíssimas opções no mercado que a gente pode analisar. Um Alex Teixeira hoje sem clube.
Mas e o salário?
Salário, um
entendeu?
Cara que tá
não
acostumado.
É só oportunidade de mercado, não é só não poder, não precisar comprar, é também ter um salário em conta aí, né?
Desde que o jogador esteja disposto a reduzir salário, nem base salarial, ó, mas a gente sabe que tem um empresário por
São
trás.
Paulo, São Paulo não pagou um real pela transferência do Daniel Alves. Eu não vejo como oportunidade de negócio isso. Tá, não tá conseguindo
negócio
pagar um milhão
da
e meio.
China, negócio da
China. Não é que seja ruim. Eu acho que o Daniel Alves ele tem a sua contribuição no time de São Paulo. Mas assim, não é uma coisa que, putz, é um achado. Pô, a gente tem que levar...
18 milhões de reais por ano, Chacon. Esse é o custo dele.
E num contrato de 3 anos? Faz aí, 18 vezes 3, eu sou péssimo em matemática. 18, 36. 36, 46. 50... E 4. É. 54 milhões você tá pagando por um atleta de 36 anos, que vai terminar a carreira com 39.
Não vale.
Entendeu?
Na verdade, vale, só que o São Paulo não tem o direito de gastar isso.
Mas aí eu coloco em dúvida se vale ou não 54 milhões em 3 anos pra pagar pra um jogador só.
Não,
não é a realidade do futebol brasileiro.
O São Paulo precisa saber... ele está nessa busca, queremos agora um time mais barato, estamos em crise. São Paulo precisa se comprometer com essa condição. E vou de novo dar o exemplo do Santos. No início do ano, o John, por exemplo, ele era o quarto ou quinto goleiro do clube. Por conta das necessidades, as oportunidades para esses jogadores foram aparecendo e, lógico, eles foram incorporados numa forma imediata, mas com muito trabalho, sendo visto e puxado desde lá de baixo até a base, até o time profissional. Acho que isso o São Paulo precisa implementar e, já que o São Paulo realmente está em crise financeira, essa é a saída. Se a gente for pensar, os últimos grandes jogadores que acabaram saindo da base de São Paulo eram todos jogadores pelo lado, jogadores de velocidade, pontas. Teve o David Neres, teve também
o Anthony,
teve também aquele outro
Luiz Araújo.
Então, com certeza, eu acho que se você cavar ali naquela base, você acha mais jogador que possa suprir aí a ausência, a necessidade para ele.
Então, mas aí você já joga ali direto ele nos Leões, né? Isso que é o complicado, né?
Olha, Chacon, não sei se hoje em dia é jogar direto para os Leões. A gente sabe que essa molecada que tá ali, ele tá no São Paulo desde os 9 anos de idade.
Agora, com 19 anos,
tá com 19 anos, já são 10 anos, jogando futebol e jogando campeonato sério, jogando Copa Libertadores da América da categoria, jogando Campeonato Brasileiro da categoria. E hoje em dia, com 30 anos, 30 e poucos anos, é o fim já, quase, praticamente. Se o jogador não se cuidar muito bem, já você vai chegando, encaminhando para o fim da carreira. Então, 19 anos, um jogador tem que estar preparado, sim. Um bom jogador com 19 anos tem que dar a cara para bater. Se não tem condições disso, que não vista a camisa de São Paulo.
E fala, tem um outro fator, Chacon, também, que a torcida de São Paulo, por ter uma base que ela se apega bastante, ela gosta bastante da base de São Paulo, porque rende bons frutos. Os jogadores da base de São Paulo, eles trazem título de Copa do Brasil Sub-20, Copa do Brasil Sub-17, campeonato estadual, campeonatos nacionais, internacionais, continentais, trazem retorno. Então a torcida do São Paulo tem uma identificação. Acredito que caso esses meninos subam por necessidade, porque o São Paulo não pode ir no mercado e fazer ter um aporte financeiro enorme para poder contratar, acho que a torcida teria paciência, sim, com esses jogadores, por mais que não rendam aquilo que se espera deles logo no começo. Não vão ser salvadores da pátria, vão ser jogados aos leões pela necessidade do São Paulo ter título, sim. mas acho que a torcida teria mais paciência com esses jogadores do que teria, por exemplo, com um cara que chegasse
todo
por um
jogador,
valor de 50 milhões.
Todo jogador, técnico, diretor do São Paulo hoje vai ser jogado aos Leões. A situação atual do São Paulo acaba contribuindo para isso. Então não é jogador, é o Daniel Alves, que é um veterano consagradíssimo, e o menino também. Lógico, o menino tem menos estrutura emocional, mas acho que a condição atual do São Paulo acaba promovendo esse tipo de pressão.
Agora eu vou falar um negócio com o Pedro Marques sobre um dado que está incomodando bastante o torcedor são paulino, né? É o seguinte, Pedro Marques, eu tô aqui com os números, não pode só olhar para número, tá? Mas nesse momento a gente vai olhar para os números. Os números de Hernan Crespo, treinador. Eu vou desconsiderar ali o momento que ele treinou o sub-19 da Parma. Vamos colocar então times... times de elite, né? Ou times profissionais de... O primeiro time daquele clube. Treinou Modena, foi rebaixado com Modena, lá na Itália. Treinou Banfield, não fez um trabalho interessante com Banfield. E treinou o Defensa e Justiça, onde fez o melhor trabalho, foi campeão da Copa Sul-Americana. São 28 vitórias, 21 empates e 36 derrotas, Pedro Marques. E aí, um treinador que tem mais derrota do que vitória... É credenciado? Eu tenho a minha opinião sobre isso. É credenciado ou não para assumir o São Paulo, baseado em números? E aí você tem que colocar também o desempenho, a evolução da carreira como treinador, o Pedro Marques.
Já dá para ver que vão pegar muito no pé dele assim que chegar ao Brasil, né? O Hernan Crespo, como você trouxe aí a informação, o retrospecto, portanto tem mais derrotas do que vitórias. Eu acho que assim... O técnico, ele passa por diversas experiências na carreira dele como profissional. Qualquer técnico, né, passa por vitórias, derrotas. Então, eu não vejo problema nisso. Se ele fez um bom trabalho no seu antigo clube e se a diretoria do São Paulo considera como a melhor opção nesse momento, eu não vejo nenhum tipo de problema. E entrando nesse tema que vocês falaram aí rapidamente sobre a reformulação, quem o São Paulo deve trazer no mercado e tal... Eu teria muita cautela, muito cuidado, porque eu acho que tem alguns atletas aí do elenco do São Paulo que tem qualidade para permanecer, né? Tem muito jogador aí que está sendo jogado aos leões, literalmente, que tem que sair, tem que cair fora, esse cara não pode mais jogar no São Paulo. Eu vi um discurso bem parecido com esse no Palmeiras, né? A torcida queria jogar o time todo pela janela, veio aí o Cebola, o Abel Ferreira e mudou completamente a realidade. Jogadores que pareciam completamente... descartáveis ganharam uma certa notoriedade e voltaram a jogar bem. Então eu não descartaria alguns medalhões do elenco do São Paulo. Eu acho que tem jogadores ali como Thiago Volpe, Luciano, Tchê, jogadores que têm qualidade, Reinaldo, jogadores que têm qualidade, podem permanecer. Vamos ver se o Crespo consegue recuperar o futebol de todos esses atletas do elenco do São Paulo, todos os medalhões depois desse baque, depois de ter perdido aí essa possibilidade do Campeonato Brasileiro. E as categorias de base são fundamentais, até usando aqui o Palmeiras de novo de exemplo. O Palmeiras investiu milhões e milhões e milhões em contratações, muito se falou da Leila Pereira e tal, mas no primeiro ano que parou para olhar as categorias de base, ganhou a Copa Libertadores, está na final da Copa do Brasil, não disputou o Campeonato Brasileiro agora nessa reta final por incompetência, mas poderia ter chegado também. Então acho que o São Paulo tem que saber os jogadores que precisa manter e também colher os frutos das categorias de base.
Não só esses títulos, mas também uma bolada que o Palmeiras vai acabar ganhando.
Lógico.
Quando vender o Patrick de Paula, quando vender o Danilo, o Gabriel Menino. É um investimento, você trabalha não necessariamente para ganhar títulos.
Gabriel Menino é futuro titular da seleção.
Com
isso,
certeza.
É um ponto. Ponto, assim,
que desde que acha a posição, né?
Ah, mas vai achar. Eu acho que ele tem muita qualidade. Agora, falando sobre essa questão de números, como a gente disse anteriormente, eu acho que a gente tem que analisar a carreira, como é que ela está acontecendo, se ela está progredindo ou regredindo. Se o cara está começando a ter resultados melhores a partir das evoluções, do aprimoramento pessoal, né, como técnico, ou não. Não pode só olhar para esses números. 28, 21 e 36. 36, mas tem mais derrota do que vitória. Verdade, fez uma campanha muito ruim. Eu tô aqui com os números do Crespo. Fez uma campanha muito ruim no Modena e muito ruim no Banfield. É verdade.
E o material humano?
Exatamente. Agora, o que ele consegue entregar para potencializar os jogadores do São Paulo. Né? Porque não é só esquema tático. É como ele vai conseguir extrair o melhor individualmente dentro de campo também. Não é só o coletivo, é o individual também. Né? E pelo que eu conversei com o pessoal de dentro do Defensa e Justiça ontem à noite, eu comecei a conversar, ah, tá muito próximo e tal. Eu conversei com gente de dentro do Defensa e Justiça. Os jogadores do Defensa adoram o Crespo. É, foi uma despedida assim, muito emocionada. Né? Pô, obrigado por tudo que você fez. São pessoas que gostavam do dia a dia do Crespo lá dentro do Defensa e Justiça.
Também.
Bem parecido com o Diniz, bem pontuado, Pedro. É, gostavam do trabalho do Crespo, desejaram o melhor e tudo mais. E é um jogador, e é um treinador que potencializou no Defensa e Justiça os jogadores como pessoas individuais. Mas não é nesse discurso o torcedor são paulino tá bravo, tá pistola com tanto tempo sem título, aí fica, o Diniz ele forma bom amante, que foi lá o que disse o Daniel Alves, né? É, o Daniel Alves ele ficou muito tempo na Espanha, amante quer dizer tipo, um parceiro, né, de vida, enfim, não é amante que a gente conhece, mas só foram boas indicações do Crespo nessa questão de, não só nisso, mas foram somente boas indicações do Crespo nessa questão do individual, desse relacionamento com os jogadores, dessa cobrança, mas essa cobrança de melhorar o individual dentro de campo. E isso pode fazer a diferença, sim. Por isso que eu acho que eu acho injusto a gente avaliar como uma contratação ruim se a gente não tem ideia do que pode ser. É o primeiro grande trabalho que o Crespo pode fazer. Será no São Paulo Futebol Clube. Num clube que tem mais pressão, mas que tem mais recurso. Então, eu acho que a gente vai ter que esperar mesmo um pouco desses meses, né? Dos primeiros meses. Tem que ter tempo pra ver, pra avaliar. Ó, não deu certo. A gente tem que dar um bom tempo. Não pode ser assim, dois jogos, putz, empatou não sei o que e perdeu não sei o que lá. Ah, demite. Não é assim. Não é assim. Tem que ter muita calma. Você, Kaique.
É exemplo do que a gente estava falando, né, Chacon? A gente bate naquela tecla novamente. O Abel Ferreira não tinha título antes de chegar, mas que material humano ele tinha para poder trabalhar? Ele potencializou o material humano que ele tem no Palmeiras hoje e fez um Palmeiras campeão da Libertadores da América em um ano totalmente atípico. O São Paulo tem bons jogadores, tem bons frutos, dá para render alguma coisa boa, desde que o São Paulo não precise vender e não consiga trazer alguém para poder fazer a reposição do elenco. Então, se o Crespo se adequa àquilo que o São Paulo pensa e entende de futebol para o próximo ano, naquilo que... Pro próximo ano não, né? Esse mesmo ano, mas na próxima temporada, desde que ele esteja adequado às ideias do São Paulo e possa trazer bons frutos, se ele fizer um trabalho minimamente bom e regular, pode conquistar títulos. O São Paulo bateu muito na trave. Para mim, agora o São Paulo está fora da briga pelo título, mas bateu muito na trave no Campeonato Brasileiro. Eu até falei aqui mesmo nessa bancada, no Papo de Setorista, que achava que o São Paulo seria campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Depois que caiu na Copa do Brasil pro time do Grêmio, perdeu o psicológico e foi ladeira abaixo. Se ele fizer um trabalho minimamente regular e for também um psicólogo junto, além de um treinador, porque hoje o São Paulo, acho que o fator psicológico pesa demais pela falta de títulos nos últimos anos, tem tudo para poder trazer bons frutos e agregar para o time de São Paulo, sim.
Mas sabe qual o ponto? Essa galera que já sai criticando sem nem conhecer o trabalho, eu tenho certeza que não assistiu um jogo do Defensa e Justiça. Tenho certeza absoluta.
E nem sabe a proposta do jogo do Crespo.
Não sabe que esquema tático usa, não sabe qual que é a proposta, não sabe que A, B, C. Ele ouve de um que cria qualquer coisa, podia falar... Alguém podia chegar e falar assim, eu não faço ideia do que seja o Crespo. Aí alguém chega lá, isso... ele treina igual o Felipão e sai propagando que é isso.
Mas o torcedor se manifesta assim porque é claramente uma manifestação contra a diretoria. Mas... A torcida de São Paulo há tempos. Na minha opinião é sim, a torcida do São Paulo hoje eles vão contra qualquer decisão que a diretoria vem tomar.
Ah, eu trouxe o Guardiola, não, lixo. Lixo. Sem não, o Messi ele não faz
isso
nada.
Isso não aconteceu. Aconteceria porque você sabe que também como não aconteceria a contratação do Guardiola. Você quer exagerar dessa forma pra colocasse não, um
foi,
ponto.
Não, foi um exagero, mas tipo, aí trouxesse o André Vilas Boas. Não, esse é o nome. Aí ia perder dois jogos, ia falar, ah, lixo, português, inventor.
Ia perder dois jogos, ia falar, ah, tá gastando 3 milhões com esse português.
Entendeu? É isso que eu tô falando. Mas é exatamente isso. Não é só a diretoria. É que não faz ideia... Tipo, quem é o Crespo? Tem gente que não sabe nem quem que é o Crespo, nem como jogador. Não faz ideia e fala, sai falando.
Na chegada do Guardiola para poder afetar a diretoria do São Paulo, os torcedores diriam que ele não é revolucionário do futebol, que o Barcelona jogava da mesma forma...
Ele está atrasado.
Desde os tempos do Rijkaard. Diria que jogava da mesma forma desde os tempos do Rijkaard, de Johan Cruyff e tudo mais. Só para poder atacar a diretoria. Hoje, o que o Diogo disse faz todo sentido. A diretoria do São Paulo, de uma forma, ela tenta usar o treinador como escudo e o torcedor contra-ataca, indo para cima da diretoria, retrucando todas as atitudes que ela faz.
Então, mas qual que é o escudo que o Crespo traz para essa diretoria?
É dispensar.
É, então. Qual que é o escudo? Entendeu? Qual era o escudo que o Diniz traria para a diretoria?
O escudo é justamente a mudança e também... Ah, não, estamos... A gente está se renovando, pegamos um treinador argentino, pegamos um treinador de fora...
Aí não, porque já teve Balsa, já teve o uruguaio, já teve o...
Justamente.
Já teve outros.
A tentativa de uma nova filosofia, uma nova escola de futebol pode ser sim usado como um escudo pela diretoria de São Paulo para poder confrontar o torcedor caso não der certo.
Eu vou encerrar daqui a pouquinho.
Tirar o foco, né?
Vou encerrar na sequência, mas a gente tá muito aqui. Eu vou perguntar sobre isso pro Pedro, né? É um escudo, Pedro Marques? É algum tipo de escudo? Eu não vejo nenhum escudo pra cima da diretoria usando o Crespo, não.
Também não. Não consigo enxergar qual tipo de escudo o Crespo acaba agregando à diretoria do São Paulo, coisa do tipo, não consigo enxergar, mas em relação ao que vocês falavam aí, né, do Hernan Crespo, sobre o torcedor não conhecê-lo, eu até mesmo deixei claro aqui, eu não acompanho o futebol argentino, vi 2-3 jogos do Defensa e Justiça, nesses jogos que eu assisti, inclusive transmiti um aqui na Jovem Pan, Santos e Defensa e Justiça, pela fase de grupos da Libertadores, não me encheu os olhos, mas eu assisti 2-3 jogos, eu não assisti a campanha toda dele, a temporada inteira, para poder julgar um técnico como o Hernan Crespo. Como atacante, eu conheço. Para mim, foi um baita atacante, né? Um dos melhores, jogou muito tempo na Europa e tal. Mas como técnico, eu ainda quero conhecer o trabalho desse jovem argentino aí de 45 anos de idade, que, ao que tudo indica, deve se aventurar aqui no Brasil.
É verdade, eu vou ler um último comentário aqui. O Marcelo Waitman, não sei ler o sobrenome, perdão, Marcelo, mas Marcelo aqui... Tá participando pelo Superchat aqui da Jovem Pan, você pode participar também. No Superchat, seu comentário fica em destaque. A gente dá também prioridade para a leitura do comentário aqui na transmissão. O Marcelo fala que o Cazares está esperando o desfecho do campeonato para acertar com o Ceni aqui, ó. Cazares esperando o Ceni e desfecho o campeonato. Ele mandou em palavras-chave e eu consegui concluir
Flamengo
que é isso.
Flamengo vai ser campeão, hein?
Eu também tô achando que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Mas obrigado, Marcelo, pela mensagem. Obrigado a todos vocês. Fala, Caetano.
Eu já não tenho certeza do Rogério Ceni e do título do Flamengo por conta do jogo que eu acompanhei ontem. Um jogo muito interessante. E o que está acontecendo com o Flamengo? Você
está subestimando o Flamengo.
Não, de forma alguma. Eu acho
que está subestimando a nação rubro-negra.
Eu acho que o Internacional vai levar porque está acontecendo o caminho inverso com o Inter. Tudo que o Inter faz está dando certo, a bola está entrando. Agora, no Flamengo, o que o Flamengo bombardeou ontem, o time do Bragantino, e com todo o respeito ao profissional, mas o Cleiton é um goleiro mediano. Ontem, o Cleiton fez partida de o Everton, de Rogério Ceni nos ótimos
você
tempos.
Você colocou o Everton no
Rogério...
Porque
hoje é o melhor goleiro do Brasil.
Mas você colocou no mesmo patamar de Rogério Ceni.
Não, o Everton, Marcos. Porque hoje é o melhor goleiro do Brasil, e o Rogério Ceni por ser relacionado ao São Paulo, o torcedor que está acompanhando
desculpa,
a gente.
Desculpa, eu entendi errado, eu não. Falei que... Eu pensei que você achou que
de
o Everton estava no mesmo nível do Rogério.
Tem alguns nomes que não podem ser colocados em outra prateleira ao lado de nenhum. Acho que o Rogério Ceni ele tem uma prateleira... separada para ele no altar do futebol, uma prateleira separada somente para ele. Rogério Ceni acho que é único. Acho que não será campeão brasileiro porque o fator psicológico está pesando, os jogadores estão sentindo que está acarretando a temporada, nada está dando certo e naquela última bola está faltando definição, os jogadores estão ficando nervosos.
Para encerrar, Pedro, tem que encerrar aqui, a produção já está fazendo sinal de cortar as cabeças, aí chega, pelo amor de Deus, parece que tá ganhando o jogo de 1-0 no finalzinho, tá pedindo o fim do jogo. Fala, Pedro, rapidinho.
Rapidinho, vamos lá, ó. Colocar até o cronômetro aqui na tela, mas vamos lá. É, o que eu queria dizer é o seguinte, o Fernando Diniz, quando chegou ao São Paulo, também tinha um péssimo aproveitamento, né? Se eu não me engano, nunca tinha conseguido mais de 40% nos clubes por onde passou. Então, essa semelhança que eu queria trazer entre o Fernando Diniz e o possível novo técnico, Hernán Crespo.
Tá certo, então, Pedro Marques. Obrigado, Pedro. Pedro, dá um destaquezinho final aí, então. Também pode falar sobre o Palmeiras aí, pra gente encerrar.
Opa, o sonho do Mundial acabou para o Palmeiras, né, meu caro Giovanni Chacon? A derrota para o Tigres por 1-0. Hoje o grupo trabalhou cabisbaixo lá em Doha, no Catar, e já conheceu o seu adversário na disputa pelo terceiro lugar da competição. Tristeza. E será o Al-Ahly do Egito, que perdeu para o Bayern de Munique, foi valente no jogo e tal. Bacana demais ver o esforço dos jogadores egípcios, mas vitória do Bayern, que vai enfrentar o Tigres do México na grande decisão. E o Palmeiras, na quinta-feira, meio-dia, terá a equipe do Al-Ahly pelo terceiro lugar, que pode garantir aí $5 milhões aos cofres do time do Palmeiras, que vai ficar sem a competição, né? Uma derrota dolorosa, todo mundo queria ver o Palmeiras na grande decisão, enfrentando o gigante europeu, mas não será possível, mas o Verdão estará aí nessa final de Copa do Brasil. Esse finalzinho de temporada promete muito pro time do Palmeiras, Chacon.
Boa, Pedro Marques, mas treta, hein? Ficar ainda treinando para terceiro lugar mundial é, sabe, aquele treino de funeral. Kaique Silva, rapidinho para encerrar informações do Corinthians, para a gente passar a régua por aqui.
O time do Corinthians que voltou a treinar depois de um domingo de folga, Corinthians realizou o treino hoje, visando o confronto de quarta-feira, outro confronto direto, assim como foi na última quarta-feira, quando o Corinthians recebeu o Ceará. Recebe mais uma vez um confronto direto em sua casa, o jogo contra o Atlético Paranaense. Os times que estão nessa briga, Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense, Ceará, estão todos ali naquele bolo. O Santos, ficando um pouco mais distante, estão naquele bolo por uma vaga na pré-Libertadores. Afinal, o Campeonato Brasileiro terá G8, terão 8 vagas destinadas aos brasileiros na próxima Libertadores. Chacon.
Boa, Kaique. Emenda aí, descendo para a Baixada, Vila Belmiro, meu caro Diogo Mesquita.
Olha, o Santos tenta decidir nessa semana se Cuca vai ou se Cuca fica, se o Santos vai ter que buscar um outro treinador. O Peixe tenta definir, quer definir ainda essa semana para já começar o projeto temporada 2021. Agora, pelo Campeonato Brasileiro, o Peixe terá o Coritiba no final de semana e luta aí pelo G7. O G7 hoje é o que dá vaga para a Libertadores da América 2021, caso a Copa do Brasil seja vencida pelo Palmeiras ou o Grêmio, entre no G7, abre aí um G8 e fica mais fácil para o Santos ganhar a sua vaga na Copa Libertadores da próxima temporada.
Santos e Coritiba, a Jovem Pan transmite, promessa de um jogaço aqui na Jovem Pan. Você vai poder acompanhar tudo isso, a MFM, no Panflix, YouTube. Você vai poder acompanhar esse jogaço Santos e Coritiba no sábado.
Marinho volta, hein?
Opa, então é jogaço mesmo, né? É o rei da América.
Agora é promessa de espetáculo.
Rei da América, promessa de espetáculo. Tá encerrando o Papo de Setorista. Muito obrigado pela sua audiência até aqui. Ficamos por aqui. Semana que vem tem mais. Fique ligado na programação de esportes da Jovem Pan. Um grande abraço e até a próxima.